Eu sou Patrícia Dini e faço parte da equipe de programação do Centro de Pesquisa e Formação do SESC em São Paulo. Desejo as boas-vindas a vocês que acompanham esta transmissão. Iniciamos o ciclo de diálogos Perguntas sobre o Brasil, baseado no projeto 200 anos, 200 livros. Realizado pelo SESC São Paulo, em parceria com a Associação Portugal-Brasil 200 anos e a Folha de São Paulo. Conta ainda com o apoio da Universidade de Coimbra, do Instituto Camões, do Diário de Coimbra e da Câmara Municipal de Coimbra. O ciclo surge como um desdobramento do bicentenário da independência e tem o objetivo de reunir convidados de diferentes perfis para debater temas variados da contemporaneidade. E se insere igualmente nas ações socioculturais desenvolvidas pelo SESC no projeto Diversos 22. As conferências acontecerão a cada 2 semanas, de setembro de 2022 a abril de 2023, às quartas-feiras, a partir das 16 horas, horário no Brasil, e às 20 horas em Portugal, com transmissão pela plataforma do YouTube do SESC São Paulo. Hoje apresentamos o 6º diálogo. O futebol ainda explica quem somos nós? Inspirado nos livros Veneno Remédio, O Futebol e o Brasil, de José Miguel Wisnik, e O Negro no Futebol Brasileiro, de Mário Filho. Este diálogo conta com as participações de Aira Bonfim, mestre em História, Políticas e Bens Culturais pela FGV do Rio de Janeiro, especialista em estudos brasileiros pela FESP de São Paulo e linguagens das artes pela USP. É ainda co-curadora das exposições Contra-ataque, as Mulheres do Futebol, de 2019, realizada pelo Museu do Futebol, e Pioneiras, de 2021, realizada na Granja Comari pela CBF. E, ainda, José Miguel Wisnik. Ele é professor sênior da área de literatura brasileira da Universidade de São Paulo, ensaísta e músico. Recebeu a Ordem do Mérito Cultural em 2009 e o Prêmio Literário da Fundação Biblioteca Nacional em 2019. Recentemente lançou os discos O Anel, Alaide Costa canta José Miguel Wisnik, pelo selo SESC, e Vão, pela gravadora Circos. A mediação deste diálogo será feita por Helder Regis Deorato Marques. Ele é mestre em estudos do esporte pela Escola de Educação Física e Esportes da USP, graduado em psicologia pela UMESP e graduado em educação física pela FEFISA. E ainda atua como gestor esportivo no SESC Itaquera. Lembro que o público está convidado a fazer suas perguntas através do chat, que serão repassadas ao mediador. Passo agora a palavra para o Helder, que iniciará este encontro.
Olá, Patrícia, tudo bem? Prazer poder participar desse diálogo com pessoas tão importantes e tão queridas. Gostaria de inicialmente falar da responsabilidade, né, e de quanto é importante a gente poder ter esse ciclo Perguntas sobre o Brasil, e de um dia antes da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, falar sobre futebol, né? Esse esporte que é tão apaixonante, que está em diversas esferas de discussão da sociedade, seja na empresa, no encontro com os amigos, na resenha do futebol e, por que não, na academia também. Gostaria de inicialmente agradecer aos parceiros e apoiadores desse projeto, Associação Portugal-Brasil 200 anos, a Folha de São Paulo, a Universidade de Coimbra, o Instituto Camões, o Diário de Coimbra e a Câmara Municipal de Coimbra. E para começar o nosso bate-papo aqui, vou chamar aqui a nossa convidada, a Aira, para falar um pouquinho. Ela que é pesquisadora, curadora e também historiadora, tem um trabalho incrível sobre futebol, para falar sobre a provocação do nosso diálogo. Aira, o futebol ainda explica quem somos nós? Boa tarde.
Boa tarde, Luiz Henrique, brasileiros que estão aqui ainda numa boa tarde, e também a comunidade portuguesa que já tem uma boa noite, e um até amanhã, que sim, é um dia de muita ansiedade para quem está vivendo esse calendário de Copa do Mundo. Mas muito bem trazido, né, pelo Helder. Será que esse futebol ainda explica quem somos? Será que esse futebol já explicou quem somos? Será que esse futebol tem, né, uma responsabilidade de explicar quem somos? E vou trazer uma perspectiva, então, a partir dessas experiências, que não são necessariamente uma caixinha, uma gaveta acadêmica, né, que a gente poderia chamar, mas também resultado de diálogos, de relacionamentos, de brasilidades, uma vez que esse futebol. E aí, esse futebol está trazido no singular, e a gente também vai provocar essa ideia de uma singularidade da ideia de futebol. Ele vai atravessar, sim, a gente, a partir de um calendário tão esperado como uma Copa do Mundo masculino, que acontece de 4 em 4 anos, mas que, de alguma forma, o nosso diálogo ele atravessa os nossos cotidianos. E aí não é mais de 4 em 4 anos. Mas é dia, tarde e noite. É a minha pele, é o que eu visto, é como eu escolho a minha tatuagem, é a cor que eu posso e não posso usar na hora que eu atravesso a cidade, e tantas outras interpretações que esse futebol de alguma forma traz para a gente desde o dia que a gente nasceu. E quando eu nasci, quando o Sneak nasceu, quando meus filhos nasceram, quando os meus pais e meus avós. E é por isso que a gente tem, talvez, uma dinâmica bem complexa para entender essas explicações. E quando eu me esforço para olhar essa história, a gente está falando de uma história de mais de 100 anos. E, notadamente, de uma sociedade, de um Brasil e de um futebol que vão se transformar à medida da passagem desse evento quadrienal, né? Então, olhando para esse evento que nos inspira, é lembrar que, da mesma forma que ele ajuda a nos explicar, né, esse cotidiano atravessado pelo futebol, ele tenta também explicar quem somos. E somos igualmente complexos a esse futebol. Então, assim como esse futebol não foi trazido da Inglaterra na passagem do século 19 e 20 como algo pronto, ele também vai, de alguma maneira, criar não explicações, mas eu pensaria negociações com essa comunidade que o acolheu, o recebeu aqui nessa terra chamada Brasil. Nesse sentido, acho que é importante a gente pensar que tem muitos debates nos nossos cotidianos que têm atravessado esse evento Copa do Mundo masculina, que tem reverberado as redes sociais, que tem gerado, né, amores e ódios em relação a esse evento. E não tem como a gente deixar de pensar, né, nos racismos, nos machismos, nas homofobias. E é muito curioso que parece serem debates novos, recentes, que atravessam, né, uma geração, né, que está viva. Mas eu gostaria de chamar a atenção, então, que desde os seus inícios a gente está tentando negociar e entender que futebol é esse, né, que por vezes foi dado como pronto, como uma camisa amarela que não tinha nenhuma mancha e que ao mesmo tempo era muito legal atravessar qualquer cidade, qualquer país, e tê-la representando essa identidade que é a identidade brasileira, seja pela cor, seja pelos protagonismos dos personagens, né, que tiveram visibilidade ao longo de tantas e tantas décadas. Não é pouca coisa ser campeão da Copa do Mundo, mas a gente também tem que entender que a gente está falando, talvez, de uma ponta da ponta da ponta de uma pirâmide chamada futebol. E nessas representações, a gente acompanha também muitas outras personalidades, e aí a gente já pode falar, sim, de homens e mulheres, que talvez tenham ficado pelo caminho, e os seus apagamentos também pertencem a essa história, né? Então, como a gente conversou agora há pouco, o Brasil não inventou o futebol. O Brasil acolheu uma experiência já tida como inglesa, importada, vinda de um velho mundo. E dentro desse contexto, esse mesmo Brasil também estava querendo entender quem ele era. Então, a gente não pode separar o início do século XX, 1910, 1920, 30, 40, como anos muito importantes na construção da ideia do que é ser brasileiro, do que é ser brasileira, né? De um país que não era letrado, de um país que não era livre, de um país que não tinha, né, a humanidade de tantos e tantos dos seus moradores. Então, esse todo mundo não incluía todas as pessoas. Esse futebol, ele também não era um grande milagre que resolvia todas as questões sociais que aconteciam para fora desses campos. Então, quando eu olho para a história dos principais clubes aqui do Brasil, a gente tem um processo muito bonito na literatura de construção, né, dessas identidades. Então, como se dá a elaboração das principais ligas que vão reunir e constituir calendários, calendários que vão, de alguma forma, gerar uma certa hegemonia em torno de outras modalidades esportivas que também já estavam sendo praticadas no Brasil. Então, a primeira coisa é pensar que o futebol não explica a relação dos brasileiros com os esportes, mas a gente já tinha outros relacionamentos. E muitos desses relacionamentos que hoje são interpretados como esportivos eram, inclusive, lidos naquela época como eventos culturais, né? Acho que essa é uma principal noção de que essas gavetas também estavam em negociação. Então, não é à toa, por exemplo, que a gente encontrava o turf, que eram as corridas de cavalo, como uma das modalidades mais frequentadas ali na passagem do século XIX para o XX, inclusive nos terrenos ocupados pelo próprio Maracanã, né, o estádio do Rio de Janeiro aqui no Brasil. Mas outros status esportivos curiosos, como, por exemplo, os picadeiros circenses, que acolhiam modalidades como as lutas, as ginásticas, os levantamentos de peso. Então, esse lugar certo, né, de ser um país do futebol, né, o exercício de olhar para o passado e perceber que eles também estavam em negociação desde os seus inícios. Né? E talvez muitas modalidades perderam no meio desse caminho. Perderam visibilidade, investimento, deixaram de ser praticadas. Inclusive, poucas delas são reconhecidas nos nossos cotidianos, diferente do que aconteceu com os futebols. A segunda noção, assim, de reconhecimento desse esporte é que, como tudo que é importado nessa vida, ele vem para poucos, né? Então, esse futebol de todos também é uma construção de uma narrativa relativamente recente, né? Uma vez que esse esporte, sim, vai se popularizar, ele vai se transformar na grande narrativa dos cotidianos. Então, todo dia, todo fim de semana, né, eu ouço falar sobre esse futebol há pelo menos 70 anos. Mas não tem como a gente desfazer dessa história como uma história que, de alguma forma, tinha uma elite ali muito preocupada de, através desse esporte, mostrar algo como uma experiência não só disciplinadora, mas também diferenciadora, né, das outras pessoas que compõem essa ideia de Brasil. Eu digo isso porque esporte de todos, às vezes, também é um slogan muito claro, né, de tantos times chamados times do povo. E aí eu não posso deixar de citar o próprio Flamengo no Rio de Janeiro, até o próprio Corinthians aqui em São Paulo. Mas a acolhida do povo também foi um lugar de conquista ao longo desses anos. Foi um lugar de negociação e de explicação desse Brasil. Então, esse processo de explicar o Brasil, ele não nasce pronto. Ele é um resultado de processos de luta e negociação. Mas, Aira, do que você está falando exatamente? Né? Eu não posso deixar de pensar que as primeiras ligas, né, organizadoras do futebol no Brasil, elas eram extremamente claras nas suas regras, nos seus parágrafos, no momento em que ela impedia a presença de trabalhadores braçais, e aí a gente está falando também de pessoas negras, a gente também está falando de descendentes, né, migrantes, de, inclusive muitos portugueses. Essas pessoas estavam definitivamente exclusas dessa experiência que é a brincadeira chamada futebol, né? Que no final das contas é isso. O futebol é uma grande brincadeira, um grande jogo, e aí essas palavras bonitas ajudam os adultos a se permitirem brincar depois da maioridade. Dentro desses estatutos, aí a gente está falando 1907, você tem esses registros, 1916, a Liga Metropolitana, então, deixa muito clara para quem ela quer construir essa experiência esportiva. Então, explicar quem somos é explicar que tem a grande maioria da população querendo fazer parte, de fato, vestir essa experiência, né, de ter uma chuteira, de jogar, de brincar o esporte, seja nas suas formas mais oficiais, como era lido ali os campeonatos em formação naquele período, né, na década de 10, de 20, de 30, mas também sonhar futuros melhores para si, para suas famílias, uma vez que começa a surgir uma luz de uma ascensão social que era permitida pelo futebol. Permitida entre aspas. Então, esse futebol ele não era aceito dentro de um contexto de profissionalização, que é algo tão comum e tão dado como claro nos dias de hoje, mas é pensar que, inclusive, a passagem desse futebol amador, e amador aqui, obviamente, que a gente relaciona a palavra a esse lugar, né, de um lugar não profissional, mas pensar que essa elite provocava esse amor, né, na palavra, né? Então, eu jogo por amor. E quem ganhasse dinheiro, então, não estaria jogando por amor, mas por necessidade. E aí a gente está falando de um país que recentemente, naquele período, tinha saído de uma condição de grande parte da sua população, estava em condição de escravidão, onde a gente está conhecendo, né, se aproximando de um território, Rio de Janeiro, naquela época capital do Brasil, onde você tem uma população migrante vindo das regiões norte e nordeste, gigantesca. Então, uma situação de uma cidade tentando se reconhecer como uma cidade metropolitana e, ao mesmo tempo, lotada, lotada, cheia de trabalhadores que, dentro dos seus períodos de folga, no seu trânsito de volta para casa, tinham o futebol atravessando nas narrativas, nas conversas e até em algum campo ali, na região central do Rio de Janeiro. Então, é bonito pensar que explicar quem somos atravessa, sim, a história desse esporte. Atravessa a ponto de você, então, ter uma experiência na década de 30 de popularizar essa experiência, profissionalizar essa experiência, uma vez que não foi possível você reduzir a ponta da pirâmide de uma elite, aqui carioca principalmente, mas não só. E um tensionamento que faz com que qualquer pessoa possa gostar desse esporte. Eu acho que isso é a maior mágica. Nesse sentido, eu trago mais um grupo que reivindicou o esporte para explicar a si, porque essas pessoas também aprenderam a amar e gostar e querer experimentar o futebol, que eram as brasileiras, veja só. Então, acho que as nossas gerações, a minha geração, a de vocês, também nasce naturalizando a ideia de que as mulheres não pertencem a esse mundo, seja dentro de campo ou mesmo trabalhando nos bastidores ou envolvida com o futebol masculino. E a história, né, mais recente, os estudos que nos permitem olhar para as mesmas fontes que sempre estiveram aí nas bibliotecas, nas literaturas produzidas nesses períodos, e aí a gente está falando de revistas ilustradas, jornais, lembrando as pessoas que a rádio ainda não tinha chegado, a internet não existia, e nem mesmo a televisão estava transmitindo esse esporte. É um esporte que você tinha que acompanhar ao vivo, ou depois ouvir falar ou ler sobre ele. É, a gente tem um contexto onde muitas mulheres na década de 30 vão se aproximar dessa experiência e, notadamente, vão jogar esse futebol. Vão jogar nos campos afastados dos olhos, né, desse circuito que está operando o futebol. Então, na periferia da história, na periferia desse esporte, ou mais declaradamente nos campos suburbanos do Rio de Janeiro, a gente vai ter mais de 15 equipes de futebol feminino que vão chamar a atenção do seu público para uma experiência que, de alguma forma, trazia uma novidade para esse esporte que só crescia, e atingia aí os rincões desse país. Eu gosto de trazer isso porque ele ajuda a gente a desnaturalizar, né, essas narrativas, né, a maioria das narrativas que vão trazer a história do futebol, de alguma forma excluem, silenciam ou nitidamente desconhecem a história dessas mulheres. Mas é muito curioso que as histórias das mulheres que jogaram bola já na década de 30 e 40 estavam nos mesmos registros que a gente sempre usou para contar a história do masculino. Então, fica uma provocação assim, para pensar, né, o quanto a gente também não reconhece, não humaniza, né, os protagonistas dessa experiência há muito tempo. A ponto de, no caso do Brasil, desconhecer uma legislação do Estado brasileiro que, na sequência, proíbe o futebol das mulheres de existir e se desenvolver por quase 40 anos. Então, no Brasil, de 1948 até 1979, você tem um impedimento por lei que vai interromper um processo que estava acontecendo naturalmente. Era natural gostar de ver um jogo de futebol, era natural aprender a brincar o futebol. O Brasil, querendo ou não, ele tem uma dificuldade de fazer uma oferta de diversidade discutida, principalmente nos contextos mais periféricos, miseráveis. Isso não está restrito àquela época, até hoje a gente tem uma dificuldade de acesso a essas experiências. Mas as meninas suburbanas jogaram muito. Jogaram lá, jogaram em Belo Horizonte, de fora, jogaram nos festejos inaugurais do estádio do Pacaembu, aqui em São Paulo, e também receberam convites para jogar fora do exterior. Talvez tenha sido um dos grandes problemas que já se viu, as mulheres poderem tanto e com tanto poder. Então, poder também através da história do futebol, que gere, que se envolve, que ajuda a conceber esse esporte dentro dos seus limites, que atravessam os patulinhos, que o futebol não envolve só personagens que jogam, mas todos aqueles que organizam, que ditam as regras, né, que fazem essa experiência acontecer. Esse espaço de gestão feminina foi minado já na década de 40. Eu trago essas experiências porque talvez ao longo das histórias a gente tenha muito mais histórias de interrupções que, por vezes, são descoladas das experiências, das narrativas que foram contempladas por tantos anos. Né? Então, é muito bom contar as histórias vencedoras, mas, ao longo da história do futebol, a gente também tem muitas histórias de derrotas, de silenciamentos, histórias desconhecidas, histórias regionalizadas, que estão, talvez, bem distantes de uma capital como Rio de Janeiro e São Paulo, e que todas elas, as histórias que não deram certo, as histórias de vencer e de perder, elas pertencem a essa unidade de quem somos e também das histórias do futebol, né? E aqui eu convoco a escritora Chimamanda, que tem sido muito clara em chamar a atenção não só dos historiadores, mas de todo mundo, tem falado aos quatro cantos sobre o perigo da história única. É, que por vezes é tão reducionista, tanto na ideia de futebol, mas também na história do que é ser brasileiro, do que é ser brasileira, seja naquela época, né, seja nos dias de hoje. Então, eu cresci desconhecendo talvez histórias de outras mulheres brasileiras, os livros de história que me apresentaram por vezes não tinha nenhuma personalidade de uma mulher fazendo ações incríveis, né, conquistando territórios, assumindo a gestão desse país ou de algum estado. E a gente também, então, quase que acredita que essas mulheres não eram capazes, inclusive, de estarem nesses lugares, mesmo grande parte dos lares brasileiros sendo geridos e administrados por mulheres. E quando eu me aproximo a essas memórias de um início, que esse esporte sim teve um início, não sei se ele vai ter um fim ou se ele se transforma, isso é um futuro. Eu sou historiadora, não me atrevo a olhar para o futuro, mas eu posso criar possibilidades. É pensar que essas mulheres, no início do século, essas pessoas eram como eu. Então, essas pessoas também tinham incômodos, essas pessoas também viviam injustiças, essas pessoas também viviam paixões e excitações. Então, não dá para acreditar que o mesmo entusiasmo que eu vivo hoje em relação a esse esporte também não contagiava essas pessoas da mesma maneira. Seja na obediência e seja na desobediência. Então, contar quem somos através do esporte é também trazer essa série de experiências de desobediência que vão constituir a gente como nação, né? Então, essa trajetória, ela vai, de alguma forma, percorrer um período em que existe um letramento dessa população, e esse letramento, né, ainda no contexto contemporâneo, ele é um lugar de explicação de quem somos. Então, não é à toa que em 2022 a gente está tentando reconhecer quem são os protagonistas, não só desse século, mas dos séculos anteriores. E a gente também está reinventando quem são as pessoas que são narradores dessas histórias. Muito recentemente eu tenho me tornado uma pessoa que tem contribuído a contar e recontar a história, não só mais do futebol, mas tenho usado uma palavra bem esquisita, né, de forma audaciosa, talvez, que é futebóis. Então, futebóis é uma palavra estranha, ela incomoda e ela tira a gente de um lugar comum. Porque talvez esse esporte, ele nunca esteve nesse lugar que é comum, onde todos o leem e o interpretam da mesma maneira. Futebóis é o futebol que eu vi o meu avô jogar no campo de várzea, ainda na década de 90, mas que, ao mesmo tempo, nunca me chamou para entrar dentro de campo. Porque esse esporte não era assim, exatamente feito para menina, era o que ele dizia. Mas mais do que isso, né, é um esporte que tem uma grande negociação em todos os atravessamentos sociais, o que a gente entende hoje, consegue verbalizar como lutas, como conquistas e como direito, né? O próprio direito ao lazer tem sido atravessado ao longo da história do futebol. Infelizmente, quando eu falo futebol no singular, eu ainda não consigo me descolar do masculino, eu não consigo me descolar do futebol de alto rendimento, eu não consigo me descolar da seleção brasileira masculina e não consigo me descolar também das primeiras divisões dos clubes também masculinos. E futebóis, ele vem para tentar tirar a gente desse lugar comum. Eu podia dizer uma rasteira, eu podia dizer um carrinho, mas um carrinho que a gente levanta. E quando a gente levanta, esse futebol tem, por exemplo, reconhecimento que essa história atravessa, por exemplo, a várzea, futebol varziano, amador. Né? Eu não sei se em Portugal existe essa expressão, mas é esse futebol que tem pouco compromisso em relação a sua representação nas televisões, né, do seu alto nível de rendimento, mas ele tem um comprometimento no cotidiano de muita gente. Então, não existe um fim de semana sem esse futebol, não existe esse futebol acontecendo de forma deliberada, existe muita organização para você fazer esse campo estar com as gramas cortadas, com o cal bem delimitando as áreas desse terreno, né, desse retângulo, que às vezes é uma outra forma geométrica, por exemplo, né, quando a gente vai olhar para as curiosidades do futebol de várzea, às vezes um trapézio, por exemplo, pode ser um campo de várzea, é um campo que permite a cerveja, é um campo que às vezes permite a maconha, é um campo que permite as mulheres e é um campo de elaboração do que é ser brasileiro para a grande maioria das pessoas que se entende nesse terreno. terreno chamado Brasil. É nesse terreno também, dos futebóis, onde a gente entende que esse futebol não atravessa só quem está dentro de campo, mas toda uma cadeia gigantesca que envolve o lado de fora, o lado de dentro. E aí a gente pode pensar os torcedores e as torcedoras, a gente pode pensar as torcidas organizadas, né, como um modo de associativismo que vem, né, não trazer uma restauração desse futebol, mas ela elabora os nossos problemas como sociedade, ela reivindica muitas questões que envolvem, né, o direito, inclusive, de ver esse jogo, de como ver esse jogo, de como pagar por esse jogo. E até algumas elaborações fora do campo esportivo, como recentemente a gente acompanhou aqui no contexto político brasileiro. É de fora desse futebol que a gente tem esses bastidores de quem trabalha, quem pode trabalhar e não com esse futebol. Então, nesse sentido, é entender que eu não estou falando de futebol feminino quando eu estou falando das mulheres, mas pensar como ainda é um estranhamento se a gente ligasse a televisão e houvesse um anúncio público que agora o Brasil e a sua seleção masculina fossem geridos pela melhor técnica de futebol do mundo. Ainda assim, a gente teria ali um nó nessa garganta, porque a gente ainda tem muita coisa, não para explicar aos outros, mas nos explicar, né? Porque explicar o Brasil é nos explicar todos os dias. Então, quando a gente verbaliza e aprende essas palavras, a gente consegue se reconciliar com essa ideia de que Brasil a gente quer para o futuro. Esse esporte, então, ele atravessa quem éramos, quem somos e, mais do que isso, quem a gente deseja ser. E para um esporte que, olhando para um passado, né, não permitiu, na verdade, tantas elaborações do que aquelas pessoas queriam ser, o que aqueles trabalhadores braçais queriam ser, o que aquelas pessoas negras queriam ser, o que aquelas mulheres queriam ser, é pensar que talvez a gente ainda não tenha resolvido o que queremos ser, né? Então, quando a gente acompanha na cena política recente a quantidade de projetos de lei que ainda se esforçam em limitar, por exemplo, comunidades LGBTI+, a participarem dessa experiência, eu não estou mais em 1940, mas eu estou num contexto de pandemia, 2020, 2021, 2022. Então, ainda no meu presente, eu vivo talvez elaborações de explicação de quem pode ser jogador e jogadora que ainda estão devendo do passado. Eu ainda tenho esses projetos tramitando e, de alguma forma, a gente tem usado desses espaços de recontar as histórias para defender o que deveria ser básico nessas linhas escritas, que é a humanidade dessas pessoas, que é a humanidade dos brasileiros e brasileiras e brasileires, como a gente tem brincado de novo, fazendo da nossa língua um lugar de provocações. Então, nesse sentido, eu tenho atuado nesses espaços, seja de construção da memória, né? O Museu do Futebol tem sido um lugar muito generoso comigo ao longo desses 10 anos, onde a gente tem, de fato, feito de um espaço público, que que não é um espaço de um clube, não é um espaço da CBF, mas é o lugar onde a gente tenta não só preservar, mas comunicar a memória dos cidadãos brasileiros, cidadãos e cidadãs, e reivindicando esse lugar como não só um lugar de excelências, como o próprio Pelé e Garrincha, que tiveram já o seu lugar garantido lá dentro, mas também tantos outros lugares que ainda estão vagos, né? Lugares meus, dos meus avós, seus, de equipes indígenas, de equipes quilombolas, de equipes que estão no norte do Pará, de um futebol que é jogado na lama, que é jogado no terrão, que é jogado no escuro, que é jogado no sol raiando. E esses futebóis hoje ganham de alguma forma, não de graça, mas a partir de muito debate, muita negociação, uma explicação que eles também são brasileiros, que eles também são futebóis. Então, fica aqui um convite, né, para a gente reelaborar o passado, né, reinterpretar essas histórias esportivas, reinterpretar os nossos cotidianos a partir do esporte e fazer esse exercício de leitura que é tão agradável, né, das experiências que a gente tem de registro do passado do futebol, uma oportunidade de abrir mais espaços para o que a gente quer entender como Brasil de futuro. Um Brasil humano, um Brasil acolhedor, um Brasil que pode brincar. Que no final das contas é isso. O futebol é uma grande brincadeira de gente grande. E é isso, gente. Eu vou fazer uso aqui do meu tempo. Sou uma pessoa virginiana, que não gosta de atravessar aqui os tempos. E a gente se coloca à disposição para continuar conversando. Tá bom? Muito obrigada.
Obrigado, Aira. Excelente fala, trazendo o aspecto histórico, né? Lembrar de onde esse futebol, né, veio, como que esse futebol foi sendo ressignificado ao longo do tempo, né, e o quanto que, junto com a sociedade, ele foi se transformando, e tudo que a gente está vivendo hoje, né? Quando você estava falando ali um pouquinho dessa evolução da mulher no futebol, né? E que a gente já teve uma lei que proibia a mulher de jogar futebol, né? Fiquei pensando muito aqui no Catar, né? Não tem como não falar, né, do país que está sediando a Copa e que tem ali uma cultura, né, misógina, machista, que traz ali uma série de problemas ali. E quanto que a sociedade vai evoluindo, mas a gente sabe que no Brasil, apesar de ter esse avanço, no caso que a gente está falando aqui do esporte, da participação da mulher, né, em muitos lugares isso de uma forma velada ou não ainda acontece. Né, ainda o preconceito, a discriminação acontece, e o quanto que é importante combater, né, definir esses novos significados e como isso vai sendo traçado, não por algo que foi dado, mas sim a partir da luta, a partir da resistência. Muito bacana. Wisnik, queria trazer aqui uma outra provocação aqui para você também. Vou trazer aqui uma citação do poeta Sérgio Vaz, né? A Aira estava falando aí do futebol de várzea. Me veio à cabeça, eu trabalho aqui no Sesc Itaquera, uma unidade do Sesc na Zona Leste de São Paulo, onde a gente tem um grande público, né, que é amante, que gosta do futebol de várzea. E aí eu trago aqui uma poesia, né, uma fala do Sérgio Vaz, que é: não faço poesia, jogo futebol de várzea no papel. Né? Essa é a provocação para a gente começar aqui a nossa conversa. Para a gente poder falar, gostaria que você falasse um pouquinho da relação entre o futebol e as artes. Né? Você que tem publicações, tem livros falando sobre futebol, como que você vê essa relação entre o futebol e as artes? O seu microfone, Wisnik, está fechado.
Boa tarde a todas e todos. Que alegria participar desta conversa. Obrigado pelo convite. E ouvi com muita alegria, muito gosto, muito interesse. E sentindo as provocações contidas na fala da Aira, né, que colocou balizas importantes em relação a essa pergunta tema aqui dessa mesa, que é a do se o futebol ainda explica quem somos nós, e acho que ela formulou isso de maneira muito clara e problematizou, né, ampliando o alcance do que costuma se entender por futebol nessa noção plural de futebóis. Ela fez toda uma colocação, um percurso que tem um fundamento crítico, ou seja, ela, de quem não se deixa iludir ingenuamente por aquilo que o futebol tem como uma aparência daquilo que reúne tudo e todos, né? Então, esta imagem do futebol como sendo esse espaço de pura conciliação, né, na fala dela, ela ressaltou a negociação, as forças envolvidas em jogos desiguais, né? E como que, portanto, outras disputas e demandas e embates, né, se dão nessa busca nesse desejo de brincar, que, como ela disse, mesmo é o essencial, afinal das contas, né? No coração da questão. A gente quer brincar. A propósito disso, me chamou a atenção, Aira, e aqueles que nos escutam, que ela falou tudo isso, que tem uma visada crítica, como eu disse, portanto, exigente e rigorosa. Ela falou sorrindo da primeira à última palavra. Isso é muito raro de acontecer, né? Porque geralmente as pessoas, inclusive aquelas que se propõem críticas, elas precisam ser sisudas e, se preciso, meio bravas e tal, mas toda, às vezes, a ironia, mas uma afirmação da vida que existia nesse modo de apresentação. E eu acho que isto é alguma coisa muito preciosa em relação à nossa relação com o futebol, porque muitas vezes há uma total dicotomia entre o que é ter uma visão crítica do futebol, que aí é distanciada, de fora, não me misturo com isso, não entro nessa ilusão, né? Ou então mergulho de cabeça no jogo e nos chamados do jogo, sem qualquer perspectiva crítica, né? Esse é uma dualidade que muitas vezes está presente no modo como a gente aborda o futebol, né? Então, parece ou inconsequente ou sério demais. E no caso de tudo que ouvimos aqui, não era nenhuma coisa nem outra, mas justamente alguma coisa que contempla o fato de que, no fundo do futebol, ele é atravessado por uma promessa de felicidade, né? Então, eu quero também dizer, né, provocado pela fala da Aira, que o meu livro Veneno Remédio, Helder, espero chegar lá na sua pergunta, só que eu não estava preparado para ela, eu estava preparado em princípio para a pergunta tema do nosso evento, mas vamos chegar lá. Mas fazendo um caminho para isto, eu queria dizer que justamente o livro que eu escrevi, Veneno Remédio, O Futebol e o Brasil, começa, de certo modo, com uma experiência de futebóis, porque o primeiro capítulo se chama A Ilha de São Vicente, e é um testemunho. Eu achava que eu não podia assumir diretamente para um fenômeno como esse a postura do analista de um objeto, que eu tinha que testemunhar uma experiência, porque é a experiência que atravessa, né, as relações das pessoas com esse jogo. E a Ilha de São Vicente, que é aquela que contém as cidades de Santos e São Vicente, que estão juntas, né, assim, e tem uma longa faixa de praia, de areia dura, que faz aquilo parecer assim uma mesa de bilhar, né? Maravilhosa, é diferente do futebol de areia no Rio de Janeiro, né? Que é, vamos dizer, aquilo é uma areia movediça, você afunda até a canela a cada passada, e isso não acontecia em Santos. Então, a gente tinha lá uma experiência de prazer, né? De que é jogar junto do mar, o mar às vezes lambendo, né, o jogo, né, a bola, naquela, até as tardes, até aquilo cair, né, no fim, até o dia anoitecer. Então, e essa coisa toda, eu considero que a experiência mais democrática que eu já tive na vida, aquele futebol ali gratuito, né, e aberto a uma cidade onde era possível, naquela altura, que quem chegasse entrava no jogo. Não havia uma clara distinção de classe, de raça, nada que impusesse uma separação entre os participantes, né? Geralmente os jogos formavam com pessoas que chegavam, se agrupavam, sorteavam ali dois times, quem ia chegando também ia entrando, e isso eu acho que foi... quer dizer, um momento feliz dessa forma, né, de relação ali naquele espaço, numa ilha, né, que ao mesmo tempo tinha a minha cidade, múltiplo e vigoroso futebol de várzea, ou seja, todos os bairros tinham seus times, o Corinthians da Vila Cascatinha, o Continental da Vila Melo, o Beija-Flor da Vila Margarida, o Vidrobras da Beira-Mar. Então, e essas coisas empolgavam os domingos, né, transformavam a cidade, né? Portanto, tinha todas essas mediações, ao mesmo tempo que aquela cidade de Santos tinha três times na divisão principal do Campeonato Paulista, o Jabaquara, a Portuguesa Santista e o Santos Futebol Clube. E o Santos Futebol Clube veio a ser, nesse período, o time mais importante do mundo e alguma coisa que é única, como se sabe, na história do futebol, o Santos de Pelé. Então, ali existia um lugar onde havia uma certa permeabilidade curiosa, né? Diferente, até excepcional, como se a gente soubesse que houvesse ali, as cadeias permitiam que a gente sentisse que tudo isso se ligava numa coisa só, né? Isso me deu muita alegria na vida, e tem um amigo que é santista como eu, torcedor do Santos, mas 10 anos mais novo, e quando ele viu filmes do Santos de Pelé, e viu que eu assistia aqueles jogos ali, ele declarou que aquilo certamente tinha produzido danos irreversíveis à minha personalidade. Com isso, ele queria dizer que eu parece que senti como se fosse normal que todas essas coisas pudessem estar juntas, desde a experiência mais pessoal ali dos grupos até a expressão máxima, né, do futebol competitivo de alto nível e tudo. Todo esse período, Aira, era uma coisa, as meninas não jogavam futebol, não estavam jogando na praia, não estavam nos campeonatos da várzea, né, e muito menos não tinham as categorias profissionais e tal. Mas com o tempo, como isso é uma ligação de vida, eu mudei para São Paulo, desculpe estar contando tudo isso, mas o testemunho tem demais a ver, aliás, é disso que é feita, né, a história, né? Então, quando eu voltava, depois que eu passei a morar em São Paulo, e em suma, vida adulta, e fiz faculdade, e fiquei na cidade, sempre que eu voltava a São Vicente, eu corria para a praia, buscando reencontrar aquele mesmo mundo. E o que acontecia é que aquele mundo foi mudando. Não era mais aquele que eu buscava, né? No princípio, sim, mas depois não existia mais esse futebol gratuito de quem chega, se associa e compartilha. As pessoas já chegavam em grupos, às vezes uniformizados ou fechados. Imagina que fossem, talvez, grupos de empresas, quer dizer, de trabalhavam no mesmo lugar, se organizavam e já chegavam, portanto, numa outra forma de organização que ia encerrando essa fase utópica, né? Que, de algum modo, foi o manancial do futebol brasileiro. A utopia desse lugar em que os mais diferentes terrenos podem ser transformados em campo de bola, né? E aquilo gerou uma cultura popular. Gente, que é uma coisa muito rara no Brasil, que, como diz Roberto da Mata, o antropólogo, muito bem, ela não foi criada pelas academias, pelas instituições políticas, pelas igrejas, nada. Ela foi o resultado de alguma coisa que não passou pela escola formal, né? E, no entanto, produziu uma grande tradição. Nesse sentido, análoga à música popular brasileira, que também, à margem da escolaridade regular, produziu uma cultura riquíssima, né? Que é a expressão de alguma coisa, como eu disse, popular, original, e que ganhou, ao mesmo tempo, impacto no mundo, como alguma coisa que nos traduz, né? Nos representa, algo assim, né? O Eric Hobsbawm, o grande historiador, quando escreve a história do breve século XX, ele diz que, durante o século XX, a cultura de massa era ou norte-americana ou provinciana, né? Porque era ou a cultura de massas era definida pelos padrões, né? Afinal, hegemônicos, né? Econômica e politicamente, né? Dominantes, e marcavam os comportamentos e tal de massa, né? ou eram provincianas, ou eram coisas que não tinham, como se não tivessem grande significado e tal. Ele diz, no entanto, ele diz, quem viu a seleção brasileira jogar, há de negar o seu caráter de arte. Né? Ou seja, era a expressão de um país periférico que não era norte-americano, ao contrário, os norte-americanos têm dificuldades com o futebol, por motivos que eu tento tratar no livro, mas, ao mesmo tempo, não era americano, nem era provinciano. Era uma coisa de grande alcance que Pasolini considerou uma vitória dos povos periféricos como afirmação cultural num campo dos esportes, que geralmente, né, o esporte competitivo geral é determinado pelo poder econômico. Né? Então, tudo isso aconteceu com o Brasil no século XX. Né? E isso não é que isso nos explique. Né? Isso aconteceu, a palavra que eu tava, o futebol, os futebóis não explicam, eles acontecem. A gente corre atrás para tentar compreender, de algum modo, né, essas relações, né? E elas têm essa história, no fundo essa história, ligando, né, ao que a Aira falou e ligando com o livro, um dos livros tema dessa mesa, que é o livro do Mário Filho, né, O Futebol, O Negro no Futebol Brasileiro, ele é o grande futebol brasileiro, ele é o resultado de uma grande virada popular, porque são esses futebóis jogados nas várzeas e tal. Eu esqueci de dizer, Aira, quando uma coisa, ainda voltando um pouco atrás, quando eu voltava, eu não conseguia mais entrar nos jogos de praia, eu estava excluído deles, e um novo fenômeno aparecia, garotas jogando futebol, forte na praia, né? Fortemente, com uma gana, uma garra, né? Pobres, garotas pobres, muitas delas negras, tomavam a praia para fazer. Esta faz parte das transformações, portanto, desse período. Né? Agora, voltando à nossa questão, é que o futebol era, no princípio, né, elitista, quase aristocrático, né, querendo sua prerrogativa de exclusividade, amador porque era expressão do privilégio de gente endinheirada nos grandes clubes, que queria impedir o acesso de trabalhadores, dos negros, daqueles que não faziam parte desse mundo e que, portanto, por isso mesmo o futebol tinha que permanecer amador, porque profissionalizar seria trazer para dentro dele esses, digamos, trabalhadores do futebol, né, que se tornaram ao mesmo tempo heróis nacionais. Isto remonta à Copa de 1938, quando, pela primeira vez, houve, né, o lampejo de um possível protagonismo, né, aquilo foi, vamos dizer, aliciante, aquela perspectiva, aquela promessa. O centro disso era Leônidas da Silva, né? E, portanto, alguma coisa tinha virado ali, prometia essa virada. Né? A Copa de 50 no Brasil é a tragédia desta busca de afirmação, de empoderamento pelo futebol, que tudo prometia e que fracassa, e que parece que o imaginário do país, o do autorreconhecimento, fracassa, né, consigo mesmo, e depois as Copas de 58, 62, 70, era Pelé e Garrincha e tudo mais, que trazem, quer dizer, essa afirmação mundial do futebol brasileiro e desse protagonismo, e, portanto, dessa virada, que é o assunto do livro do Mário Filho. O Mário Filho, de certo modo, ele faz uma visão apologética e heróica desta virada, de que o negro estava aleijado, aquele mesmo que foi excluído, ele acabou se apossando desse espaço, se tornou protagonista e se tornou um símbolo nacional de grande relevância. Né? É esse o viés. não é? Do livro do Mário Filho, que é um livro riquíssimo, interessantíssimo de observações, muitas, não é? Sobre o futebol, sobre o cotidiano do futebol, sobre bastidores do futebol, né? Mas ele sugere o livro, de certo modo, que afinal o futebol resolve a desigualdade brasileira, né? Então, porque é como se dissesse, não, está resolvido o problema, né? Os excluídos, os pobres, os negros estão no centro da questão, então o país se realiza, né? E esse ponto que seria criticável, né, no Mário Filho, como é criticável no Gilberto Freire, que também foi o primeiro a se interessar pelo futebol e ver no futebol brasileiro a possibilidade de afirmação de uma cultura original, tropical, mestiça, né, lá na Copa de 38. Agora, eu quero trazer aqui uma observação do Anatole Rosenfeld, que é um grande crítico literário, judeu-alemão, que veio para o Brasil, que também se apaixonou pelo futebol brasileiro e escreve um texto onde ele diz que, de fato, comentando o livro do Mário Filho, ele diz que, de fato, não se pode dizer que existe essa democracia racial no Brasil, né? Mas que existiu uma espécie de democracia racial em campo. É como se o futebol, de certo modo, apontasse ou prescrevesse alguma coisa que a sociedade brasileira não realizava, né? Portanto, como uma espécie de promessa de país a se fazer. De certo modo, isso marcou o século XX, eu diria, esse momento de afirmação, de grande afirmação da música popular e do futebol como modos de reconhecimento do Brasil no mundo, né? Junto com a arquitetura brasileira, né, e essas coisas que marcam especialmente esse período dos anos 60, um crítico italiano de artes plásticas e de música, né, para trazer um pouco as artes, então, Helder, no Brasil, ele diz que o futebol, a cultura brasileira naquele período prometia ao mundo alguma coisa de muito original. Primeiro, uma conciliação entre a alta cultura e a cultura popular, como se não houvesse distância entre uma e outra, né? Que é o que acontece na música popular brasileira, é o lugar onde mais, vamos dizer, a cultura letrada e a cultura popular acabaram tramando diálogos, né, que criaram, vislumbraram, né, novas e imensas possibilidades, né? Assim também, diz ele, uma curva de Niemeyer, um gol de Pelé e uma melodia de Tom Jobim prometiam ao mundo como se fosse uma espécie de um país que entrava na modernização sem passar pelos horrores tenebrosos da Revolução Industrial. É como se o Brasil, esse país periférico, passasse direto a um modelo de modernidade onde a competência não se desligava do lúdico, não é? E festivo, e, portanto, isso é uma promessa de Brasil para si mesmo e para o mundo. Bom, então isso em relação ao que o Brasil, o futebol, os futebols e a cultura brasileira teve para o Brasil. Foi uma época em que a cultura inspirava projetos de Brasil, né? Luiz Tati chamou o século XX de o século da canção, né? Mais do que a literatura, o cinema, né, as artes plásticas e tal, a música popular era o lugar onde tudo isso se cruzava, né? Então a literatura está presente ali, começa com Vinícius de Moraes, um poeta do livro que se torna letrista de canções populares, né? E depois dele, tantos outros que são escritores e músicos, Chico Buarque, romancista, cancionista, Caetano Veloso, ensaísta, cancionista, superstar, né? Mas Paulo Leminski, o Ali Salomão, Antônio Cícero, Chico César, Tom Zé, Antônio Cícero, Martinho da Vila, todos eles autores de livros e autores de canções, né? Então essas coisas todas marcaram no Brasil essa permeabilidade muito, muito original, como uma espécie de promessa de país, né, que estava em todas essas artes, né? Mas que logo, quero dizer, por exemplo, o cinema, algumas das obras fundamentais do cinema brasileiro têm a música como referência, né? Em Glauber Rocha, de Villa-Lobos ao Cantador, né? Nordestino, mas também em certos filmes para os quais os músicos, Caetano ou Chico, como fizeram música, como Bye Bye Brasil, para o qual o Chico Buarque fez uma canção incrível sobre o Brasil naquele momento, de interpretação do Brasil feita para um filme. Mas a canção acaba, de certo modo, sendo a catalisadora de tudo que o filme queria dizer, né? Então, essas coisas todas, no entanto, conviveram com o fato de que nós sabemos que não era simples assim, que as desigualdades brasileiras, os tremendos problemas não conduziam para aquilo que pareceu tão fácil, quer dizer, parecia tão promissor, e os próprios anos 60 foram anos de embate, onde essas questões vieram à tona, quer dizer, as dificuldades de realizar um projeto de Brasil que fosse includente, integrador, superasse essas desigualdades e tudo mais, né? De lá para cá, tudo isto foi só recrudescendo o fato da gente ver, né, as coisas terríveis do Brasil, né? O racismo, por exemplo, que parecia ser, vamos dizer, de algum modo disfarçado ou camuflado, como se um véu conciliador, né? Isso, hoje em dia, isso veio à tona, né? Hoje, no século XX, as culturas periféricas ou marginais, aquelas que estavam invisibilizadas, vieram para o centro da questão, né? E este é um outro Brasil que passou, e aí é impossível não se referir a isto, pela experiência de 2013, né? Que é ao mesmo tempo um acontecimento político, as jornadas de junho, que coincidem com o acontecimento futebolístico, que foi a Copa das Confederações e a iminência da Copa no Brasil. Olha, sempre se diz, né, que o brasileiro teria mil e um motivos para se revoltar, para ir às ruas, para expressar a insatisfação com todos. Isso, no entanto, não acontece. Se dizia, né, se costumava dizer, porque está mais ligado ao carnaval, ao futebol, à música popular, e não dá à política, né, a dimensão que ela teve. Curiosamente, naquele momento, é um momento em que acho eu que o futebol é que catalisou o movimento político, né? O movimento político, num primeiro momento, teve uma grande amplitude, quer dizer, meio informe, mas surgiu de demandas de esquerda, né? Mas que apontavam para uma crítica do Brasil, do modelo FIFA e tudo mais, e uma crítica do Brasil subordinado, submetido ao modelo FIFA, ao padrão FIFA, e daí, portanto, toda uma questão, não vai ter Copa, ou tem Copa, ou não tem, ou seja, o litígio era uma discussão do Brasil que só o futebol permitiu que acontecesse, gente. Isso eu quero sustentar, né? Porque ele é um catalisador, porque ele está profundamente entranhado na vida brasileira, porque ele é uma nossa linguagem comum, ele é o nosso repertório, ele é uma forma de vida, formas de vida, né? Os futebols são formas de vida. A gente entende a linguagem do futebol como capaz de expressar as mais diferentes circunstâncias da vida, né? Nos últimos tempos, por exemplo, no Brasil, se falou em conduzir o país, não sair de fora das quatro linhas da Constituição. A questão crucial do país, se o golpe seria dado ou não dado, era formulado em termos futebolísticos, não por acaso, né? E isto resultou num processo, como nós sabemos, né, de direitização da vida pública brasileira, que veio junto com o futebol, e a camisa da seleção brasileira ficou sendo o símbolo, foi apropriada no sentido de expressar uma perspectiva direitista, né, ou de extremamente direitista, muitas vezes, e que tomava para si esse símbolo nacional, né. E o que nós temos hoje é uma questão crucial, que é o destino do país, que está posto, como sempre, numa espécie de balança, numa pendulação, né? A derrota eleitoral do bolsonarismo na presidência, mas uma presença, por sua vez, em outras instâncias, né, da vida política, ou seja, uma renitência das atitudes bolsonaristas, ao mesmo tempo que uma derrota e uma vitória de um outro projeto. E nós estamos nesse embate, né, e no que isto vai resultar, né? Curiosamente, então, a Copa do Mundo agora, o papel do Brasil nela, tem a ver com isso, o significado, porque não tem um significado pronto. Esse significado será dado pelos acontecimentos, né? Se houvesse uma vitória bolsonarista na presidência, mais uma Copa e a vitória da coisa, seria impossível mais, né, distinguir, desfazer essa apropriação, né? No entanto, a coisa é mais problemática, e nesse momento a seleção brasileira, que é simpaticamente atacante, né, que tem qualidades que a gente reconhece na genealogia do futebol brasileiro, ela tem a possibilidade ou a perspectiva de ser também, de certo modo, a expressão de um país, de uma coletividade includente, né? Que isto possa aparecer, né? Está em jogo, isso não está decidido, mas é um sinal de que, mais uma vez, né, o futebol está inseparavelmente ligado aos nossos destinos, né? Dito, é por isso que, quer dizer, no meu livro ele se chama Veneno Remédio, né? Porque o futebol catalisa essa, no Brasil, essa ambivalente visão que às vezes nós temos, que é uma sociedade tal como ela foi constituída, que ela não tem saída, que ela perpetua, né, o que é de pior, relações escravistas, relações dependentes, que ela não dá lugar nem voz para suas potencialidades, né? Por outro lado, às vezes são essas potencialidades que vêm à tona, né, como se não houvesse os entraves e as coisas, né? Então, há uma espécie de gangorra, né, que eu, de certo modo, chamei de veneno remédio, né? O fármaco, uma droga, que é aquilo que pode matar e pode curar, né? A depender da dose, né? Ou podíamos dizer, a depender do uso, do modo de que isto é vivido e negociado, para usar o termo, né, que a Aira trouxe. Então, eu acho que, nesse sentido, o futebol não tem mais aquela pertinência, nem a cultura, hoje em dia, não é mais vista como uma espécie de modelo para o país, né? Isso já foi identificado. Francisco Bosco, por exemplo, dizia que, se no século XX, né, a cultura é sempre que apontava para uma espécie de projeto de país, inclusive de suas utopias, no século agora, mais recentemente, não é isso que acontece, é um embate político, né, e não a perspectiva cultural que domina, né? Então, isso muda o próprio lugar da seleção brasileira nesse processo, como se fosse uma utopia de Brasil. Mas, na verdade, o futebol guarda e continua guardando essa história consigo, né, essas promessas, né, nesse modo ambivalente do veneno remédio, que é, de certo modo, algo que está presente aí, nesse momento em que nos defrontamos com essa Copa, né? Com esse destino, com o papel do futebol, ambivalente do próprio futebol no Brasil, e a própria figura de Neymar, que se tornou o protagonista, ele é uma espécie de droga, de veneno remédio, né? Ele, ao mesmo tempo, é a expressão daquela criatividade futebolística, ele é um herdeiro dessa tradição popular, e ele, ao mesmo tempo, é a derrisão desta promessa, né? Tudo está nele, né? Mas acontece que a questão não se decide nele, mas se decide num fenômeno mais complexo, que é o futebol, em suma, que nós estamos vivendo a essa altura, nessa Copa. Vocês falei demais, eu acho que Desculpe, eu não sou virginiano, muitas vezes eu passo além do tempo, mas eu acho que não passei tanto até. Então, devolvo a bola, tá?
Perfeito. Obrigado, Wisnik. Que fala incrível também, né? Conseguiu contemplar a provocação que eu fiz dessa associação aí do futebol com as artes também. Bom, vamos lá, pessoal. Então, agora a gente abre aí para perguntas no chat. Nós temos pouco tempo, mas vou trazer aqui alguns comentários. Perguntas rápidas que surgiram aqui. Walter Vieira, Aira Bonfim, para qual time você, para qual clube você torce, né? O Solodrum também falando aí do Wisnik, né? E o samba, como que a gente faz essa amarração com o samba aí também? Mas gostaria de falar para vocês sobre a questão da ação educativa, né? O SESC tem um foco muito voltado para ação educativa. E aí, queria fazer essa relação com o futebol. Então, tem um autor da educação física que fala sobre pedagogia do esporte, né, que é o João Batista Freire, que ele traz ali uma referência, né, de ensinar bem o esporte, de ensinar mais do que esporte e de ensinar a gostar de esporte. Então, a partir de tudo que a gente está conversando aqui sobre o futebol e esse contexto que a gente vive, mas sem esquecer das transformações e de tudo que a Aira trouxe aqui também, quais elementos que vocês acham que podem contemplar essa ação educativa, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem aqui a prática do futebol, e aqui na Zona Leste, onde eu trabalho, tem muitas pessoas que jogam futebol aqui, nós temos também os programas esportivos, né? Que a gente tem crianças e adolescentes aqui que vêm para aprender um esporte, para participar de um programa esportivo, e tem as pessoas que vêm só para recrear, né? O que a gente estava falando daquela ação mais pura do futebol, né? Quando o Wisnik estava falando ali do futebol na praia, a gente já começa a imaginar, já vem o imaginário ali das pessoas jogando, né? Então, na visão de vocês, queria saber quais são os elementos que vocês consideram importante para a gente fazer essa amarração entre o futebol e a ação educativa.
Posso começar, então? Bom, sobre a primeira pergunta do meu time, eu gostaria de dizer que eu sou muito moderninha e tenho poliamor aqui como um relacionamento instaurado com os clubes. E apesar de corintiana, eu aceito qualquer convite para visitar um estágio em qualquer cidade, em qualquer divisão, em qualquer campeonato. Isso é muito sério, num contexto onde cada vez mais a gente se despreende dessas relações de visitar um estádio rival, ou mesmo conhecer uma partida de futebol fora, né, do nosso berço ali, né, no meu caso seria o Itaquerão agora. Então, eu tive a oportunidade de rodar muitos e muitos campos, assim, e essa ideia de uma pluralidade através do futebol também se conquista dessa maneira, né, no tipo de estádio que você entra, nas receptividades ou não, né, nas relações mais violentas. E hoje, então, eu continuo com esse relacionamento aberto. Então, fica aí o convite, quem quiser me convidar, eu aceito. E o fato de você ter cada vez mais sistemas, né, que vão elaborar essa fidelidade com o seu clube tem excluído, né, essa experiência, né, essa forma de viver o futebol. Então as pessoas não vão mais ao Pacaembu, primeiro porque ele está fechado, privatizado, mas existe uma história daquele estádio, né, onde acolhia diferentes clubes, onde se entendia como um espaço público, municipal, como se entendia um local que abria os seus portões, né, a partir da metade do tempo, né, para que todo mundo pudesse entrar, sejam os pagantes de ingresso ou aqueles que não podiam pagar. Então, para mim, esse exercício histórico também me ensina ou me relembra esse lugar de direito à cidade também, né? Então, hoje eu vivo, estou dando esse exemplo, né, a partir do futebol profissional, mas o futebol de várzea também vive, né, esse mesmo contexto de negociações, especulações. Então tem terrenos e lugares incríveis que eu conheci nessa cidade de São Paulo a partir do futebol de várzea. E eu então me sinto extremamente lisonjeado, né, com essa generosidade do futebol amador comigo. Mas eu também a partir dessas visitas, eu crio um vínculo com esses territórios, com essas pessoas, e, consequentemente, viro uma militante ali em prol da defesa desses espaços, porque isso está acontecendo 24 horas, né? E aí, obviamente, não vai ser uma notícia que vai aparecer nos jornais, nem nos debates esportivos dos canais, dos principais canais esportivos que a gente acompanha. Nossa, eu entro para falar que eu sou corintiana, olha o que eu fiz, né? Mas vamos pensar, então, educação, né? Eu acho que educação esportiva, ela demanda da gente um contexto de iniciação é o experimento, né? Então, como eu disse agora, de experimentar a cidade a partir do futebol, né, o quanto a gente proporciona isso como uma oferta dessas experiências, né? O educador físico, ele às vezes, né, tá ali dentro de um conjunto, né, de matérias, de ensinamentos, mas por isso eu acho tão importante a transversalidade dentro do contexto do esporte, que permite a gente transcender o futebol ou as outras modalidades ou qualquer relação atlética com os nossos corpos, as cidades, os espaços, né? Então, o quanto de fato a gente consegue, já na primeira infância, conhecer esportes, conhecer modalidades, e aí é conhecer, vivenciar, né? Sei lá, só grande quantidade de bolas diferentes que existem no mundo, né? Já é tão elucidador, assim, dessas experiências. Mas até a experiência de assistir, né? O quanto a gente consegue assistir, né? Então, os Jogos Olímpicos, eles são tão atraentes porque eles revelam pra gente mundos que parecem que são inexistentes, né? E são revelados apenas de 4 em 4 anos. E é muito bonito, né, quando eu vejo os pequenos, né, se relacionando com aquilo, mas às vezes nunca tiveram experiência de pular numa cama elástica, né, de pegar numa bola de basquete. Então a gente tem uma deficiência e isso, infelizmente, tem a ver com política e tem a ver com a formação das escolas, né, desses espaços, né, inclusive de uma formação hoje onde a educação física não é nem colocada como obrigatória, prioritária, né, e a gente tem, inclusive, essa dificuldade de ter espaços adequados dedicados a essa prática nas escolas. Então, o SESC vem aí como um aliado emergencial nesse sentido de não se perder esse tempo, né, porque depois a gente sabe como é difícil, né, esses adultos voltarem a brincar, né? Mas, ainda assim, a gente continua provocando os adultos a não perderem esse desejo, né? Esse desejo de se reconhecer, se reexperimentar dentro das práticas esportivas, né? Então, a iniciação também pode se dar em outros momentos de vida. Então, acho que eu queria pensar nesse sentido. A gente termina a nossa vida aprendendo, pelo menos aqueles que estão abertos para tal. Então é muito legal quando eu visito o SESC 24, que é o SESC mais perto da minha casa, e como o pessoal da hidroginástica, que é o grupo que eu faço parte, sim, está aberto, né, a se experimentar naquele lugar aberto, com seu corpo exposto, e tudo isso ajuda a gente a entender esse lugar onde a gente ocupa, né, de que corpo é esse, que cotidiano é esse, como o esporte pode fazer parte do meu dia a dia, né? Para que ele serve na minha vida. Então, eu pensaria um pouco dessa forma, né? Essa pedagogia.
Ok, Ana. Obrigado, Visnik. Gostaria de fazer algum comentário também sobre essa ação educativa.
Sim, eu começaria com a questão de para que time a gente torce, né? Como eu falei, eu tenho uma relação lá originária com o Santos Futebol Clube e nunca tive uma relação do tipo de rejeição a qualquer time e o meu interesse pelo futebol, pelos futebóis, né? Vamos dizer, voltado, aberto para essa coisa, mas eu, nesses meus anos, décadas de janela, eu observo que houve um recrudescimento da rejeição. Torcer para um time é rejeitar o outro, que às vezes é o inimigo preferencial, mas rejeitar outros, né? E você goza mais com a derrota do outro do que com a própria vitória, né? Esse é um sintoma, eu acho, de degradação das relações que foi transparecendo no futebol de massas, e que, porque a princípio os estádios não separavam torcidas, torcedores de um time ou de outro estavam ali, né, permeáveis no espaço de um estádio, né? O estádio era uma espécie de caldeirão social, né, onde a sociedade se cozinhava, né, mas com as classes, e claro, tem os lugares de classe, de privilégio e tal, mas as gerais, mas tudo isso sem fazer essa distinção de torcida aqui, torcida ali. Depois veio a divisão do espaço para torcida X, torcida Y, separados, e depois mesmo a impossibilidade de outra torcida entrar no estádio. Tudo isso acontece objetivamente, mas também subjetivamente, que é você não dar lugar ao outro, não há lugar para o outro. Essa é uma das coisas mais terríveis que tem acontecido no mundo nos últimos tempos, e está ligado com essa coisa da impermeabilidade, que é um tema político, né? Na verdade, né? As atitudes daqueles que recusam terminantemente qualquer possibilidade de ter o outro em si, né? E tem uma relação, ao contrário, paranoica, agressiva, destrutiva com essa identificação do inimigo. Isso passou a existir na política e isso está presente no cotidiano futebolístico, como alguma coisa que veio acontecendo nesses tempos, né? E eu relaciono isso com a educação, com a pedagogia do esporte, porque tem todos esses aspectos, né, que vocês falaram, que a Aira falou muito bem. E tem esse negócio de que essa atividade é uma atividade competitiva, em que você tem adversários e que você aprende a ganhar, a empatar e a perder. Você aprende a perder e aprende aqui da experiência da derrota, você extrai outros elementos para uma possível vitória. E isso é o que a gente chama do simbólico, em termos, vamos dizer, filosóficos ou psicanalíticos. A coisa é mediada por um código, por uma linguagem, né? E é importante a educação formadora, porque há um enorme atrativo, né, já nos esportes, potencial, e a escola deveria não só ensinar, ou as atividades pedagógicas ensinar isso, mas aprender com isso. Escola tem que aprender com o fato de que o lúdico seria uma dimensão fundamental do conhecimento, né? Então, trabalhar com esporte, trabalhar com futebol é formar para a vida, né? E ao mesmo tempo a escola, né, deveria se transformar, saber que aquilo é uma coisa que desafia, né, provoca a própria escola a admitir, insisto nisso, né, o lúdico como via do conhecimento, o que serviria para todas as matérias, né, e acho que seria revolucionário no Brasil, que o ensino fosse público, gratuito, amplo e com todas essas dimensões que envolvem o conhecimento e a brincadeira. Aí seria, eu acho que essa é uma utopia, né? Mas eu não vejo nenhum, as forças políticas não tomam isso para si, essa, em geral, esta prioridade, né? Bom, isso dito, aí tinha a pergunta sobre o samba, né? Então tem uma analogia mesmo entre o samba e o futebol, porque a gente diria que o samba é um gênero de música sincopada. Sincopada quer dizer, você tem as acentuações, não são marciais, né? Tum, 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 aquele negócio. Tem uma coisa sincopada que não é de todas as culturas, mas principalmente das culturas periféricas, né? Que é um modo de corpo, isso é incorporado, é uma inteligência corporal e que se expressa também no futebol e no samba, né? No livro Veneno Remédio, eu comento o samba do Noel Rosa: o samba, prontidão e outras bossas são nossas coisas, são coisas nossas, né? Onde a própria palavra prontidão, ela tem um duplo sentido, que a prontidão é você estar capaz de responder às situações, é uma inteligência corporal, né? Prontidão, ao mesmo tempo, é pobreza, é precariedade, né? Então, o samba, prontidão e outras bossas são nossas coisas, são coisas nossas.
Muito bem, obrigado, Wisnik. A gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo, do nosso diálogo, mas queria aqui trazer uma última pergunta e aí também já pedir para os convidados fazerem as falas de encerramento, que é uma pergunta do José Manuel Diogo. Será que o futebol poderia voltar a esse lugar? Essa é uma esperança? Passo essa pergunta aí para os dois convidados e já peço para vocês fazerem a fala de encerramento aí, que a gente já está chegando ao final.
Eu acredito no futebol como um lugar de muita esperança. E é ali onde a gente constrói, como eu disse para vocês, né, o futuro. Né, e a gente está vendo isso. Quando a gente nota essa experiência, né, do Qatar e todas as problemáticas que esse país tem em relação não só aos jogadores, mas aos seus públicos, que deliberadamente desumaniza as suas pessoas, a gente também observa uma espécie de um letramento desse futebol, né, profissional, onde, de alguma forma, a gente tem, nos últimos anos, conseguido falar abertamente sobre os nossos problemas, seja o racismo, o machismo, a xenofobia, né, de um mundo que vive, né, esses problemas para muito além do futebol, mas hoje a gente consegue denominar que isso existe e que talvez essa pessoa que está perto de mim seja essa pessoa que está sendo desumanizada. Então, são os meus filhos, meus irmãos, meus torcedores. Os torcedores do meu país não podem frequentar esse estádio em razão de um país que não aceita a diferença, né, como trouxe o Wisnik aqui. E esse letramento que talvez a gente não observou em 2018, a gente não reconheceu da mesma maneira em 2014, ele está surgindo. E ele surge, sim, como uma ponta de esperança, não a fim de remodelar esse futebol moderno, mega evento, que é um sistema, enfim, capitalista e tantas outras questões, mas ele ajuda a gente a conversar sobre esses temas. Então, todos os programas esportivos de todos os canais estão tendo que falar sobre isso pela primeira vez. Então, isso também é uma forma da gente ver a história acontecendo aqui na nossa frente, assim como a gente se divertir com essa experiência a ponto de reconheceu uma vitória do Japão sobre a Alemanha, ou mesmo da Arábia Saudita no dia de hoje, onde dentro da gente, né, a gente tem ali um lugar, né, de país subalterno, essas comunidades do velho mundo, onde a gente fica feliz também. Isso é legítimo, né, não tem problema, é uma brincadeira, a gente está torcendo, a gente está escolhendo um lado, mas a gente também pode mudar, a gente pode se transformar com isso. Então, eu vejo, assim, a possibilidade de mudar o mundo a partir do futebol, né? Eu vejo isso no contexto das mulheres de uma forma deliberada ao longo desses pouco mais de 10 anos que eu tenho trabalhado com o futebol das mulheres. E a gente tem aberto portas de discussões, né, para pensar as pessoas que estão ausentes dessa história do futebol e tentando, através desse esporte, humanizá-las e constituir aí uma experiência mais inclusiva e transparente também. O futebol precisa de transparência urgente. Então é isso. Eu chamo a atenção, amarrando, né, com a experiência do Mário Filho, que inspirou as nossas conversas. Tem um podcast muito bonito que saiu no dia de ontem, que é de um canal, né, de tocadores que chama História Preta, onde ele vai conversar sobre a trajetória do Friedrich e do Gradin, que também eram os representantes negros ali da década de 20, representando o Brasil e o Uruguai. Então, tem sido um exercício muito interessante a gente olhar para essas histórias, porque a gente está recontando a história do futebol cotidianamente. Então, esse é um podcast curtinho, né, uma pesquisa bonita feita pelo André, e fica aí um convite para a gente estender. Assim como na Netflix a gente tem Esportes do Mundo, que é uma série que apresenta a uma imensidão de possibilidades esportivas que estão aí nesse globo, e que também não se restringe às modalidades olímpicas, que também, né, mesmo elas distantes da gente já são legais, imagine outras, e que ajudam a gente a refletir que esporte é esse que a gente ensina, que a gente conversa, que a gente fala e às vezes a gente até silencia. Então fica aí algumas dicas para a gente estender nossas experiências com esse assunto. E obrigada mais uma vez aí pelos convites, pelas presenças, pelas participações. E boa Copa para a gente. Espero que a gente saia melhor dessa experiência.
Obrigado, Aira, mais uma vez. Fiznik?
Sim. O futebol globalizado, ele passou esses tempos, né, por um processo de mercantilização galopante, né, e colossal. Então, isso faz com que ele se transforma não só numa mercadoria, mas num campo de interesses, né, de marcas, de, em suma, interesses, inclusive esse que faz do Qatar uma espécie de capitalismo de sultanato, né, que é uma coisa, acho eu, a ser estudada. Esse capitalismo de quem tem o petróleo ali pode investir no futebol e se tornar, os sultões se tornam donos de times europeus, né? E o Qatar, por sua vez, que é sede da Copa, isso foi comprado num processo, vamos dizer, espúrio, que também aparece numa série da documental da Netflix também, que eu recomendo, que é Esquemas da FIFA, acho que é esse o nome, né? Que acabou há pouco de ser lançado e que mostra essas dimensões. Quando eu escrevi o livro é de 2008, né, O Veneno Remédio. De lá para cá, muita coisa aconteceu nesse sentido, né? Mas uma coisa que me fazia, me apaixonava, me levava a escrever, é a crença de que tem algo no futebol que é irredutível, algo ali no jogo que a programação não consegue chegar lá dentro, porque é o esporte mais improvável de todos, né? A Arábia Saudita ganhou da Argentina ontem como se fosse uma tempestade de areia no deserto, que se abateu, né, sobre o time de Messi. Hoje o Japão ganhou da Alemanha de uma maneira inacreditável. Tudo isso são coisas que o futebol permite, porque se fosse o domínio, portanto, do primado econômico, hegemonia econômica dentro do campo, não aconteceria isto. E, no entanto, no futebol acontece, né? O que dá ao próprio futebol um alento, né? Uma esperança, para usar a mesma palavra, de que ele sempre está, de algum modo, renascendo, ele sempre está surpreendendo, ele sempre está nos atraindo, né? Ele diz respeito às coisas que a gente vive, como disse a Aira, tem questões muito antigas, como a racial, estão vivíssimas hoje, não é? E o futebol dá a ver isso, né? A seleção da Alemanha, que perdeu para o Japão, fez um gesto maravilhoso de expressar a inconformidade com a censura em relação à defesa dos direitos humanos e da dimensão LGBT, QI, Y, mais algumas coisas. Então, aquilo é bonito, isso está posto, né? E isso, então, permite com que o próprio futebol, que é tomado por tantos poderes, ele é capaz também de apontar, né, para a discussão, a transformação dessas situações todas. Então, é isso, agradeço muitíssimo, né, essa oportunidade de estar aqui, gostei muito da conversa. Beleza, prazer.
Prazer foi nosso, Wisnik, mais uma vez, Aira, Wisnik, muito obrigado. Passo a palavra agora para Patrícia, do CPF.
Muito obrigada a vocês, os convidados, Wisnik, Aira, Helder e também aos participantes que nos acompanharam até aqui. E eu quero também agradecer ao apoio da equipe técnica do Centro de Pesquisa e Formação, o Rodrigo, o Marco, o Thiago, as intérpretes em Libras, Aquila Lima e Rafaela 60, e também a Mariana Amaral, responsável pela estenotipia. São pessoas fundamentais também para a realização plena desses nossos encontros virtuais. E quero também convidar vocês a acompanharem o 7º diálogo. Lusofonia é fato ou ficção? Este diálogo será transmitido no dia 7 de dezembro, às 16 horas no horário de Brasília e 20 horas no horário de Portugal, neste mesmo canal. Até breve.